Obrigada.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho dessa reunião. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados e proposições.
Em relação aos comunicados, o ofício número 2 da Comunidade Terapêutica Nova Vida. Senhora Presidente, senhores vereadores, a Comunidade Terapêutica Nova Vida, situada no sítio Lajinha, zona rural e Jaci, devidamente representada pelo senhor Kleber Júnior de Abreu, residente domiciliado na rua Alessandro Martins de Souza, no 72, Parque Bocaina, vem por meio deste informar. Como é de conhecimento geral, os serviços prestados pela Comunidade Terapêutica Nova Vida para Jaci encaminham o Plano de Trabalho 2021 e está a esta renomada casa. Aproveito-me da oportunidade para renovar os processos e levar o time em consideração. Atenciosamente, Kleber Júnior de Abreu, Comunidade Terapêutica Nova Vida, presidente. O Plano de Trabalho está à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Em relação às proposições, requerimento número 32, subscrito pela vereadora presidente Olívia Teodoro dos Santos. A vereadora que subscreve, submete a aprovação dos novos pares ao envio de requerimento ao senhor prefeito, nos termos legais e regimentais, requisitando cópia do contrato em sua integralidade, celebrado entre a Prefeitura Municipal e a empresa Convênios Card, administradora e editora limitada, responsável pela administração do cartão alimentação dos servidores públicos municipais. São termos em que pede espera honroso deferimento, 16 de agosto de 2021. Em relação à pauta, os vereadores têm aí a pauta da presente reunião. Em pauta para a votação, o projeto de lei número 9 de 2021, que ratifica a primeira alteração realizada no contrato de consórcio regional de saneamento básico com o SANI das outras providências, e o projeto número 10 de 2021, que denomina Rua Ramiro Prudente Souza, logradouro público que especifica. Junto a esse projeto, temos também a votação da emenda aditiva número 1. Para leitura e envio às comissões permanentes, o projeto de resolução número 3 de 2021, que concede o título de cidadania honorária ao senhor Vladimir Sacramento, de autoria dos vereadores Júnior, Olívia e Jonathan, e também para a votação, na presente reunião, o veto aposto pelo senhor prefeito ao projeto de lei número 8 de 2021, que altera o artigo 6º da Lei 1162, de 2 de maio de 2013, e revoga integralmente a Lei 1268, de 22 de outubro de 2015, e de outras providências. Então, senhor presidente, os comunicados e projetos em pauta.
Obrigada. Boa noite a todos, senhores vereadores, servidores da casa, jurídico. Boa noite ao nosso visitante, Ivan. Boa noite às pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube e vão nos ouvir pela rádio. E eu, como, né, de praxe e sempre agradecendo a Deus, todos os dias, né, e por mais uma reunião. E eu queria passar a minha palavra de hoje para o Ivan, que ele possa estar fazendo uso da minha palavra. Pode sim. Fique à vontade, Ivan.
Boa noite, presidente. Em nome da sua pessoa, cumprimento a todos os demais. E é um prazer estar aqui atendendo uma demanda da Câmara e estar explicando o que seria exatamente esse projeto de lei, que é a ratificação da alteração do primeira alteração do contrato de consórcio, que coloca o Consani como um consórcio multifinalitário e não apenas mais um consórcio de saneamento básico e meio ambiente. Então, muito obrigado. E eu vou estar explicando aqui o seguinte. Primeira coisa que tem que ser colocado, que teve uma Assembleia Geral, ainda quando o Consani eram 8 municípios, e dentro desse sentido, para quê? Vários outros municípios estavam querendo aderir ao Consani, tanto que hoje a gente já é 17 municípios e não mais 8, por conta do nosso bom trabalho, e isso permite uma melhor equalização das contribuições dos municípios junto ao consórcio. Para vocês terem uma ideia, o município de Jaci agora está pagando R$ 1.000 a menos por mês, porque outros municípios adentraram o consórcio. E hoje nós atuamos em todas as áreas da política pública, menos saúde, porque nós temos o CISLAV, e não pode um consórcio e o município pertencer a 2 consórcios com a mesma finalidade. Então, dentro desse sentido, o projeto de lei que está para os senhores e senhoras estarem verificando é exatamente a alteração da nossa Constituição para adentrar novos municípios e também atuar em outras áreas, sendo uma delas que nós já estamos até implementando aqui no município de Jaci seria a elaboração do plano diretor. A revisão do plano diretor que seria melhor colocado. Por quê? O plano diretor de Jaci é um plano diretor de 2006, se eu não me engano, e precisa, por obrigação, ser revisado. Quem que vai realizar essa questão? O consórcio de saneamento básico, da mesma maneira que nós fizemos o quê? O plano municipal de saneamento, o plano de gestão integrada de resíduos sólidos, entre outros. Então, eu me coloco à disposição aqui para estar respondendo a todas as perguntas dos vereadores e dizer que é de suma importância a aprovação desse projeto, porque, primeiro, não vai trazer nenhum ônus ao município. Nenhum. Não existe um ônus financeiro exatamente nesse momento. Isso aí seria, para um segundo momento, talvez no ano de 2022 ou 2023, com a questão do Poder Executivo e a aprovação do Poder Legislativo. Para esse ano, essa alteração só permite o quê? Que o Conselho atue naquilo que ainda não pode por vinculação de lei. Então, eu peço assim, que seja aprovado esse projeto, porque ele é mais uma questão institucional do que uma questão de trazer ônus e problemas. Muito pelo contrário. Vai trazer economicidade ao município e desenvolvimento do bom trabalho que o Conselho já faz em Jaci desde 2017. Nossas atividades aqui em Jaci, eu acho que vários vereadores já conhecem, é extremamente técnico, não temos nenhuma questão política, nós ajudamos no CODEMA, em todas as questões de análise ambiental, em todas as questões de saneamento, e a gente agora está à disposição para ampliar a nossa atividade, por conta do nosso bom trabalho. E o nosso bom trabalho, senhores e senhoras, confirmado através do seguinte, como eu disse, 9 municípios adentraram por lei o consórcio ainda esse ano em um momento de pandemia. E hoje, por coincidência ou não, o município de Carmo de Minas também já comunicou que vai entrar no Consane. Isso é bom para os municípios? É ótimo. Para a gente, né, não, que é muito trabalho. Porque, independente do tamanho do município, todos têm, na sua particularidade, geralmente os mesmos problemas. E a gente consegue fazer o seguinte, equilibrar os problemas com resoluções práticas. Então, agora eu passo a palavra aos senhores e senhoras e estou à disposição de vocês para estar respondendo o que vocês acharem pertinente.
Antônio, fazer uma pergunta? Elton? Rogério?
Boa noite aí, presidente, colegas vereadores, as que nos ouvem. A Ivan, né, que vem sempre conosco aí nos ajudando muito. Tem só agradecer a visita, né, dele, não tem muita pergunta, porque só tem, o Constante só tem ajudado o nosso município. Tem ajudado em tudo aquilo que precisa, né? Igual ele falou aí, atuando junto ao CODEMA, né, e várias outras áreas aí da parte técnica deles. Então, para mim, não sei se mudou alguma coisa nesse novo programa, está tranquilo, acho que para mim está ótimo. Só isso.
Ô Ivan, você poderia fazer um favor, porque como a gente está sendo transmitido pelo Facebook,
sim,
às vezes as pessoas hoje não estão que estão em casa nos assistindo, às vezes não estão entendendo o assunto.
Sim.
Mas você pode explicar qual a função do Constante aqui dentro de Jaci, por favor?
Uhum.
Obrigado.
Se vocês me permitem, só posso tirar a máscara?
Pode, à
vontade.
Nossa,
que aí eu não estou conseguindo respirar, vocês me perdoem. Agora fica mais fácil. O Consane, eu vou explicar primeiro o que seria o Consane, até para novos vereadores e tudo mais. O Consane é um consórcio regional de saneamento básico, e o que, que isso significa? É uma associação de municípios de direito público, não privado, ou seja, ele é uma autarquia de todos os municípios que ratificam em lei, ou seja, autorizam a entrada nessa associação. Nós existimos desde 2016, primeiramente com 5 municípios, no qual Jaci já fazia parte, e hoje nós estamos com 17 municípios, independente da localização. Por exemplo, a gente vai de Camacho, Campo Belo, Cana Verde, Ijaci, Ingaí, Itumirim, Itutinga, Itapecirica, Eloy Mendes, Nepomuceno, no qual a presidente hoje do Consane, por obrigação, tem que ser um prefeito ou prefeita municipal, é, no caso, uma prefeita que é a Isa Menezes, eleita por Assembleia Geral de todos os prefeitos, não existe indicação política, migrando para todos os demais, Nepomuceno, Ribeirão Vermelho, Lavras, culpa de lá. Lavras é complicado. Lavras é como diz o outro. Lavras é grande, é complicado. Complicado. Só voltando rapidamente, vocês me perdoem a brincadeira. Hoje nós somos, vereadores e vereadora, na somatória, 345 mil habitantes. Quando você pensa isso em políticas públicas, é interessante por quê? Porque você pode captar recursos onde você não poderia. Exatamente com sentido. Vai sair o resultado depois da manhã, se Deus quiser a gente vai ser angariado. Por exemplo, um edital exclusivo para Minas Gerais, para consórcios públicos, para construção de uma usina de triagem e desenvolvimento de combustível para cimenteira, aonde o governo federal vai aplicar 17 milhões. Isso foi colocado uma possibilidade, está vendo aqui no Distrito Industrial de Ijaci, aonde vão gerar no mínimo 80 empregos diretos, sem falar na arrecadação de receita que o município tanto precisa. Então isso é o consórcio, é você ter um município de 6 mil habitantes, mas representado agora por uma pessoa jurídica pública de 350 mil. Então, nós trabalhamos nesse sentido, já tivemos vários resultados aqui em Jaci especificamente. O Plano Municipal de Saneamento Básico, a sua revisão, fomos nós que fizemos sem ônus ao município. Todas as questões que envolvem o CODEMA têm a tecnicidade do conselho para garantir o quê? Que o interesse público prevaleça sobre qualquer questão privada e por aí vai. Então isso é o CONSANE, é um consórcio público pertencente a todos os municípios que sempre coloca o seguinte: o poder executivo, ele faz a adesão, mas o poder legislativo que aprova a sua entrada ou a sua saída. E o poder legislativo nos fiscaliza através do quê? De cobrança sobre como o nosso recurso é gasto, entre outras questões de transparência. Não sei se eu consegui ser específico, mas para todos de casa, se alguém quiser, o nosso site é o www.consane.mg.gov.br. Todas as nossas informações estão lá, inclusive a questão da transparência, que é de fundamental importância para os gastos públicos.
Obrigada, Ivan.
Eu que agradeço a oportunidade.
Nelson?
Boa noite, Ivan. Qual é o valor que a prefeitura repassa para o CODEMA?
Hoje o valor que a prefeitura está passando é mais ou menos R$1.100 e poucos reais.
R$1.100 e poucos reais.
Isso, exatamente, por mês. Hoje a prefeitura de Ijaci contribui ao CONSANE 4%. 4%. Por quê? A divisão orçamentária do CONSANE você faz o seguinte sentido: você define o orçamento e divide de forma per capita a todos os municípios presentes. Ou seja, se é de forma per capita, o município com mais habitantes contribui com mais, o município de menos habitantes contribui com menos. Mas o serviço é igual para todos. Isso é o que o governo federal sempre coloca, que seria a gestão associada. O que significa gestão associada? É quando você tem um conjunto de municípios que trabalham para equidade regional entre eles. Hoje o município, já que a gente está falando de Lázaro, tomara que não acabe a luz, contribui com 35% para o custeio do CONSANE. Se você for ver pela arrecadação do tamanho que Lavras tem, você consegue ter uma similaridade de investimento. E, só para colocar, vereador, todos os recursos que hoje são repassados ao consórcio são através de contratos de rateio específicos, anualmente renovados. Ou seja, não existe nenhum tipo de contribuição fora do esquema formal no CONSANE. Então, hoje as nossas contas... E todos os meses nós mandamos a prestação de contas pormenorizada para que seja encaminhado para o Tribunal de Contas do Estado. Em 5 anos... nunca tivemos nenhum questionamento, nunca tivemos nenhum tipo de dúvida ou denúncia.
Posso continuar? Hoje você falou que atua em quantas cidades?
17.
Já está em 17, mas...
Se Carmo de Carmo de Minas colocou, se tudo é certo, vai ser 18. Com o Carmo de Minas entrando, passa para 370 mil habitantes.
Certo, mas o que fazia parte antes era 8, 7, 8, você falou,
sim,
né? E hoje a cidade, a Câmara Municipal, está recebendo esse mesmo projeto para ser mudado?
Todas estão. É toda alteração do contrato de consórcio, vereador, todas as câmaras têm que receber essa alteração.
Já teve alguma aprovação ou
todas,
rejeição?
Todas.
Já teve votação?
Além dos novos municípios que entraram, o município de Lavra já aprovou, de Ingaí já aprovou, de Ribeirão Vermelho já aprovou, e Luminário já aprovou. Então, assim, como eu disse, não é algo que vai trazer mais ônus, é apenas uma questão de reformulação institucional, que é necessário, por quê? Porque senão nós continuaremos apenas em saneamento básico e meio ambiente. Nós não poderemos, por exemplo, estar desenvolvendo o que vários municípios querem, que é um sistema de inspeção municipal que é voltado para a área de agronegócio, agropecuário. Então, assim, eu só posso, como servidor público, fazer aquilo que a lei me manda. Quem faz a lei? Os senhores.
Certo. É só. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
Doutor Júlio, o senhor quer fazer alguma pergunta para ele, por Ivan?
Não.
Não?
Só agradecer a presença do Ivan, então, renovar esse quadro, senão é uma pessoa realmente muito empenhada.
Obrigado, realmente. Minha equipe é boa.
E o Consani, a experiência que a gente tem tido na região, só tem a melhorar. E essa gestão também compartilha, essa gestão integrada, dessa diminuição de desigualdade entre os municípios, e a gente sabe, no caso do direito público, o quanto isso é prejudicial às comunidades e ao desenvolvimento regional de toda forma. O Consani, nesse tempo, só ampliou, só melhorou e só cresceu o trabalho.
Agradeço as palavras do Dr. Júlio. E só para colocar o seguinte, Carmo de Minas, gente, esse ano é o último município, porque minha equipe está quase me matando. Então, assim, é interessante você ter um poder regional maior, mas está na hora da gente pegar, trabalhar os municípios que já estão hoje e dar exatamente essa equidade que a gente necessita que os municípios tanto almejam.
Ivan,
sim?
Você lembra quando foi feito o primeiro contrato na cidade de Jaci?
Contrato de rateio?
Não, que a empresa veio para cá. Foi feito, aderiu ao...
Foi 2015 que passou a lei, mas ele ficou inativo até 2016.
Então, 2017.
Isso, foi agosto de 2016 que foi assinado o primeiro contrato de rateio, tanto que eu estava presente, modéstia à parte. Quando eu entrei no Consani, o município de Lavras me deu uma cadeira, uma mesa e um computador com Windows XP. Hoje nós temos em nosso corpo técnico duas engenheiras muito qualificadas, três técnicos ambientais, sendo que uma designada aqui para o município de Jaci, e vários estagiários. Por quê? Porque a Universidade Federal de Lavras acredita no Consani e a gente já teve uma rotatividade de mais de 100 estagiários conosco.
Obrigado.
Nada?
Ô Ivan, na sua fala, você fala de que vocês vão empregar 80 pessoas, e já se?
Isso. É porque se der certo, vereadora, a gente está esperando, isso é dia 18 que sai o resultado. Sim. Como é que funciona? O governo federal está colocando o que ele chama de programa Lixão Zero. Não sei se vocês já ouviram falar. Dentro disso, o Ministério do Meio Ambiente fez um edital, uma chamada pública, me perdoem, número 1 de 2021, colocando para consórcios de Minas Gerais, apenas Minas Gerais, o valor de R$100 milhões para a apresentação de projetos para a construção industrial do tratamento de lixo. O que, que significa isso? Você recebe o lixo, processa o lixo e dentro dele sai um produto que é chamado de CDRU, que é o combustível necessário para as fábricas de cimento. Então, o que nós fizemos? Nós mandamos a questão para o Poder Executivo, que aprovou. Existe um distrito industrial, como os senhores sabem muito bem, que é do lado da cimenteira e que é do lado de uma associação de catadores, ou seja... Tudo conspirou, desculpe a palavra, a favor disso. E tivemos uma reunião com o próprio pessoal da Intercemed, que nos deu uma carta de intenção para a compra total durante 20 anos de tudo aquilo que vai ser produzido. Assim, se não ganhar, porque nós não somos tão políticos, nós somos apenas técnicos. Eu acho muito difícil nós não sermos contemplados e instalarmos esse tipo de dispositivo inédito em Minas Gerais, no município de Jaci, no qual a gente já fez a projeção técnica de 80 empregos, onde nós vamos colocar que precisa o quê? Mão de obra de Jaci. Nós temos um ano, e você tem, vereadora, a questão da mão de obra para a construção, que é um ano e meio, e depois da operação, que é 20 a 30 anos, no mínimo. Então, assim, o consórcio funciona dessa maneira. A gente é mineiro, a gente fica quietinho, mas a gente nunca para de trabalhar para o bem de Jaci e todos os municípios de forma igual.
Parabéns,
assim, nos agradeço se tudo der certo no dia 18, que é quarta-feira, se Deus quiser.
Vamos torcer para que isso aconteça, que Deus ajude.
E só deixando bem claro que se nós não tivéssemos o limite de 330 mil habitantes, nós não conseguiríamos pegar o último nível para isso. Então hoje a gente tem, é uma população expressiva que permite que a gente transite em todos os ministérios possíveis.
Ivan, eu espero sim que isso aconteça. Uma notícia ótima, né? Para todos aqui.
Espero que dê certo.
Sim,
igual espero, falando,
assim, esperamos
a
também.
A gente tá até arrancando os cabelos por esperando isso.
A gente, se fosse a vontade nossa também, lógico, a gente está junto com vocês, porque 80 empregos, né?
Sim. Vocês podem até confirmar, vereadora, com o, por exemplo, o secretário Antônio Fonseca, que isso tudo foi feito, assim, na maior clareza, na maior tecnicidade possível.
Pois é. Boa noite. É, sobre a questão dos empregos, né, se for der certo, igual a gente está esperando, vão ser por indicação, como que vai funcionar essa parte?
O que a gente estava pensando, vereador, seria o seguinte, a questão dos empregos seria o seguinte, a gente faria uma licitação para uma empresa e colocaria nessa licitação a obrigatoriedade da contratação ser da mão de obra local. Então, assim, a empresa vencedora, através de um processo transparente, que vai estar contratando no livre mercado como funciona. Não será o Consane que fará esse tipo de escolha. Nós apenas indicaremos como questão obrigatória da utilização da mão de obra local, para evitar, de fato, por conta da proximidade de Lavras, que lavrenses venham para cá, simplesmente trabalhem e retornem a Lavras. Então, assim, essa é a nossa primeira visão. Mas, se formos contemplados, claro que a gente pode fazer uma audiência pública, uma nova reunião, para ver qual que seria a melhor forma disso acontecer. Primeiro, a gente tem que garantir o recurso. Então, a gente teve que fazer, assim, uma extensa elaboração para, como é que eu posso explicar, colocar tudo aquilo que o Ministério do Meio Ambiente, que não foi fácil, precisava de números e projeções para que a gente fosse primeiro aceito. Nós fomos. Se fomos contemplados, nós temos um ano e meio para fazer a primeira leva da construção, depois a leva da gestão do empreendimento. Mas seria isso. O que é notório é que a gente vai colocar como fato primordial é a utilização da mão de obra local.
Oi, Ivan, por gentileza. Como está sendo a visão do executivo, do prefeito? Ele está empenhado, né?
Sim, tanto está empenhado que o executivo de Jaci não colocou nenhuma restrição, muito pelo contrário, deixou toda a estrutura administrativa da prefeitura para nos ajudar naquilo que era necessário. Então, sim, não existe nenhum tipo de restrição, muito pelo contrário, ele deseja que isso aconteça, sabe da seriedade do Consane e ainda mais da seriedade de um projeto que é o Lixão Zero, que tem que acontecer, por quê, senhoras e senhores? Porque até 2024, a maioria dos municípios de Minas Gerais tem que destinar seu resíduo para local ambientalmente aceito. Então, assim, quando fala em Lixão Zero, o Consane, pelo menos, tem uma vantagem, porque nesses últimos 5 anos nós encerramos mais de 11 lixões. Então, a gente já está muito mais avançado que o governo federal coloque em outras regiões de Minas Gerais. Mas o Poder Executivo nos deu total liberdade para colocar isso para rodar.
Somente mais a última pergunta para encerrar. Você falou que se tudo der certo e vai dar certo, aí vai ser instalada essa empresa na cidade de Jaci, lá no Distrito Industrial.
O empreendimento. A empresa não saberia dizer, porque a gente não fez ainda.
O empreendimento.
A tecnologia a gente tem, isso.
Vai ser feito lá no Distrito Industrial.
Isso.
E já foi feito uma conversa com o prefeito, como vai ser feito esse...
Sim, ele já... Porque era item obrigatório do edital, vereador, que você colocasse a indicação, quando eu falo indicação, não é transferência, indicação de uma área de no mínimo 1.000 metros quadrados. Então, a gente colocou, fez, o prefeito deu o aceite, fez um documento que é de competência do Poder Executivo para indicar essa área. Então, isso a gente já colocou. Se tudo der certo, tem que caminhar depois a questão de fato, de passar na Câmara, de avaliar tudo nesse sentido, mas... A indicação a gente precisava colocar. Por isso que eu tenho certeza absoluta que o prefeito Fabiano apoia o projeto, que ele não colocou nenhuma restrição sobre isso. E é um local, senhores e senhoras, que já é designado para isso, que é onde? É o Distrito Industrial, que é menos de 1 quilômetro do local final, que é a fábrica de cimento. E que você não vai tirar a questão, que precisa da Camari, para fazer a gestão também dos resíduos. Por isso que eu acabei de colocar. A gente só acreditou no projeto, vereador, quando a gente colocou no papel, simulou os cenários e falou assim, nossa, isso aqui dá certo. Isso aqui atrai capital privado depois para manter. E é uma indústria. É uma indústria. Como vocês próprios sempre pedem, é isso que a gente está tentando colocar aqui. É o nível industrial de gestão integrada de resíduos sólidos que muda, sim, a perspectiva do município de Jaci, e ainda mais que quer o quê? Expandir para o turismo. Então, isso tudo está sendo pensado numa questão estratégica, sem gastar muito dinheiro, né? Não sei se foi uma piada interna, deixa eu falar. Mas é isso que a gente coloca. São razoabilidades... de graça com a potencialidade grande. Só que a única externalidade que temos, por isso que eu estou colocando, é a decisão do governo federal. Existe dentro do governo federal, se não formos contemplados, a gente vai entrar com recurso, a gente pode mandar para vocês o que está acontecendo, para demonstrar que não é falta de empenho nosso. Vocês podem conversar com o Rafael da Intercent, nós tivemos reuniões, e deixo bem claro o seguinte, que se falhar a questão... do governo federal, esse projeto vai ter que existir de qualquer jeito. Por quê? Porque a fábrica de cimento precisa. Ela precisa disso por conta do crédito de carbono. Por quê? Quando você consome toneladas de CDRU, que é o combustível do lixo, você não gasta petróleo, que é o fóssil, você ganha milhões em crédito de carbono. Então, de qualquer jeito, a gente vai tentar fazer isso acontecer de fato aqui em Jaci.
Obrigado.
Ivan, boa noite. Uma pergunta só, rápida e objetiva. Você está falando dia 18, né? Pode ser o dia final, dia D.
Dia 18.
Né? Para isso, como que é o processo? A licitação?
Quando, se formos contemplados, né? O que acontece? O consórcio ou consane faz, que eu acredito que seja um convênio ou um contrato de repasse por uma agência financeira que seria a Caixa Econômica Federal, que nos dá a possibilidade de montar um edital com a tecnologia que eles colocaram como mínimo para que uma empresa venha e faça a construção. O que, que a gente vai colocar nisso? Não apenas o problema não é construir, vereador, o problema é fazer gestão. A gestão é que é complicado. Então a gente vai já tentar colocar no mesmo questão, fazer uma espécie de contrato de concessão com livre concorrência. Não existe nenhuma empresa prévia para isso. É livre concorrência. O que fique mais barato para o município, com a melhor técnica. Que uma empresa venha, construa e faça gestão e ganhe dinheiro com a Intercent. E o que, que a gente vai fazer com isso? Vai só administrar as questões das licenças ambientais e se verificar que aquilo que, por exemplo, quantos empregos foram gerados, se está sendo tudo do Jaci, é isso que a gente vai fazer. E claro, como sempre, toda a prestação de contas para os municípios que estão associados. Então a ideia seria essa. A ideia é tentar baixar, não é que, vou também deixar bem claro, Ah, então quer dizer que o município vai zerar o lixo? Não. A gente vai diminuir o que o município tem que investir no lixo. Entendeu? É isso que a gente vai fazer.
Obrigado. Respondeu bem a minha pergunta e tirou todas as dúvidas.
Obrigado. Eu que agradeço.
Pois, Ivan, nessa resposta que você deu, veio na minha cabeça. Depois de tudo, a prefeitura de Jaci hoje, ela gasta, acho, no máximo, 50 mil reais por mês com o destino do lixo, não é isso?
Menos, bem menos.
É menos?
Menos.
Então abaixou.
A prefeitura hoje de Jaci deve gastar no máximo, com a transporte, destinação final, 25 a 30 mil reais no máximo.
Certo.
Antigamente era isso, vereador, depois que o Conselho entrou
então,
em
vez, eu lembro que
teve essa diminuição.
É que eu lembro que em 2015, 16, era destinado aqui para o lixão aqui na nosso mesmo.
A histórico do resíduo de Jaci seria o seguinte: 2015, 2016 era ainda aqui, 2017 começou a pegar o lixo, colocou um transbordo perto da Camari para mandar para Alfenas. Aí quando nós entramos, nós primeiro diminuímos com Alfenas, porque o município pagava
360,
a gente já diminuiu por 203. E com o advindo da CTR que ainda é Pomuceno, abaixou para 142. Então, deixar bem claro o seguinte, a responsabilidade da gestão do prefeito Fabiano permitiu que o lixo diminuísse quase 50%. Novamente, o Consani não divulga muito, mas a gente tem números expressivos da economicidade da gestão integrada de resíduos sólidos que o município hoje já se faz há mais de 4 anos. Isso é importante frisar. E outra, isso permitiu também que o município arrecadasse, vereador, ICMS ecológico, que até então não vinha. Então é uma cadeia de fatores ambientais onde você resolve e também de arrecadação que você promove. O que a gente está tentando colocar agora? Se tudo der certo, vou deixar isso muito claro, não estou prometendo, eu estou comunicando, não sou político, sou apenas um técnico. Se tudo der certo, a gente vê que pode haver uma diminuição de quase 40% a mais nesse sentido.
Vai ser chegado do lixo inteiro na Camargo.
Exatamente, você não vai ter mais transbordo, você não vai ter mais transporte. E a própria destinação em si vai diminuir. Então é isso que a gente está tentando construir com essa oportunidade que foi gerada pelo governo federal, que não pensou especificamente aqui. Como eu disse, foram fatores técnicos que fizeram que essa possibilidade acontecesse. E também pegando isso aqui, só pode acontecer, gente, é até bom que a gente fugir um pouquinho do tema, a gente precisa que o Consani continue evoluindo através do quê? Da aprovação do primeiro termo aditivo do consórcio, para a gente pensar agora, ó, resolvemos o lixo. O que a gente tem que resolver agora? Questões de educação? Questões de desenvolvimento social? A gente precisa evoluir, porque todo um real que é gasto com o consórcio deve ser devolvido no mínimo 3 vezes aos cidadãos. Por isso que eu faço mais uma vez essa questão de vocês analisarem o projeto dessa forma, que é uma evolução no consórcio no qual o município de vocês faz parte.
Obrigado. Boa noite, Ivan. Uma perguntinha aí, se der tudo certo, dia 18, se Deus quiser, vai dar tudo certo. A indústria que vai ser implantada lá no distrito vai receber lixo de outra cidade também?
Vai receber o lixo de outra cidade. Só que a diferença, vereador, é que a gente está falando de uma indústria. Não vai ficar lixo aqui. O lixo ele chega, ele é processado e ele é enviado para a cimenteira. Não fica um lixo em Jaci. Não existe um aterramento de lixo em Jaci. É uma indústria. Eu acho assim, por quê? Porque às vezes as pessoas confundem algumas terminologias. Não, vão trazer todo o lixo daqui. Só que vocês esquecem o seguinte, como é uma indústria e essa empresa vai cobrar, o ISS que é gerado aqui, fica aqui. Só para vocês terem mais ou menos uma noção, o município de Nepomuceno, no qual a CTR tem aterro, ela arrecada por mês de ISS de 200 a 250 mil reais de ISS. Como eu disse, é uma indústria, geração de empregos, é obtenção de recursos através do sistema tributário hoje aplicável. Então sim, mas vai receber resíduo de outros municípios. e precisa. Essa operação só acontece se receber 330 mil toneladas mês. Então, assim, é necessário, mas, por favor, não confundam. E Jaci não vai ficar poluída, muito pelo contrário. Vai ter a possibilidade de investir recursos em outras vastas áreas que os senhores, vereadores e senhoras, sabem muito bem que precisam.
Ivan, esse lixo que vai vir ser incinerado aqui na cidade...
É incinerado, é processado.
Processado?
Isso, não existe incineração.
Ah, entendi.
O lixo ele pega, separado de forma... Ele é secado e triturado. Não existe incineração. O que nós estamos falando aqui na tecnologia é de coprocessamento. Coprocessamento é, você tem um saquinho de lixo, ele sai processado. Não existe nenhum poluente aéreo de queima ou de cinzas, nada do tipo. Nada. Não existe isso. Entendeu?
Foi bom falar essa palavra, se já...
Não é incineração. É. O Consani é contra incineração de lixo. Somos absolutamente, mesmo o governo estadual agora colocando que é a favor, nós somos contra. Por quê? É uma faca de dois gumes. Todas as empresas chegam assim falando que tem aproveitamento energético, mas a hora que você faz os cálculos é extremamente caro. Então, assim, e é extremamente poluente, você tem que ter níveis de filtragem que encarece muito. O que nós estamos colocando aqui é coprocessamento de resíduos.
E em questão da Camare, vai aumentar?
Nossa, vai aumentar demais. Por quê? Porque essa planta, ela consegue processar, vamos imaginar assim, 70%. A Camare hoje, graças a Deus, trabalha já 10%, né? Ela consegue processar 10 toneladas de resíduos. Se ela conseguir chegar nos 20, ela consegue sua independência financeira. Com os resíduos chegando, ela vai conseguir superar mais.
E crescer, né?
Superar 30. Então, assim, a gestão... Não era esse o assunto, mas é ótimo.
Mas foi bom.
A gestão associada significa o seguinte. O resíduo chega, o trabalho brilhante da Camara acontece, ele passa para a usina, faz o coprocessamento, pega o combustível, vende para a cimenteira. A cimenteira se torna basicamente uma espécie de sócia, porque precisa do combustível para que ela tenha crédito de carbono. Por isso, vereador, que a gente está tão animado, porque o cenário é muito positivo. Porque, assim, a iniciativa privada ganha, o poder público ganha, e também a associação de catadores ganha muito mais. Não existe nenhum tipo de beneficiar A mais ou B menos. É sempre um sistema homogêneo que a gente custou a desenvolver. E o melhor, só para colocar, desabafar o coração também, eles deram para a gente 15 dias. No 14º dia a gente estava com tudo pronto, estenderam mais 45. Então, assim, alguma coisa do governo federal, algum consórcio, não foi. E outra coisa também, para deixar bem claro aos senhores, que teve um evento online... Do sindicato das cimenteiras, chamaram 6 consórcios onde eles viram seriedade. Nós éramos um. Só nós e o consórcio do Centro-Oeste participaram. Os outros 4, não.
Amém.
Amém. Então, assim, se tudo der certo, eu acho que vai... Eu posso estar muito... Depois vocês entram em lenha. Assim, é muito factível isso acontecer de fato. E também, deixando bem claro... Se isso não acontecer, a gente vai tentar levar esse projeto para a iniciativa privada para que isso aconteça de qualquer jeito. É fundamental para Jaci isso. E, de novo, em Minas Gerais inteira, nos 853 municípios, incluindo região metropolitana, que todo mundo só fala na região metropolitana, quantas unidades dessa tem? Nenhuma. Aqui vai ser, se Deus quiser, a primeira. Por isso que eu peço mais uma vez, analisem o documento, deem a possibilidade para a gente continuar fazendo o bom trabalho que já se merece. Na questão da iniciativa privada, sem algum tipo de garantia do poder público, a gente pensa fazer uma PMI. A gente faz uma PMI, que é um estudo certinho para promover uma participação pública privada para que isso aconteça. Nesse caso, Se a gente for contemplado, a gente pensa fazer uma concessão, que é um instrumento mais tranquilo, mas também tem todas as garantias necessárias para que isso aconteça. Por quê? Porque é diferente quando você vai atrair a iniciativa privada com 17 milhões mais um terreno, do que quando você só fala assim, a gente tem um terreno e boas intenções. Aí é sempre a iniciativa privada tentando vir e sugar tudo que pode daquele jeito. Então, por isso que, se for com a questão do aporte do governo federal, e não existe restrição no edital, no do Júlio, a gente vai fazer uma concessão. Na questão de atração de capital, fazer uma parceria de novo com o Banco Mineiro de Desenvolvimento, que é o BNMG, para fazer uma PPP aqui específica. E existem empresas que demonstraram interesse concreto, não por causa do Consan, muito menos por conta de Jaci, mas por conta da Intersemit. Então é isso que a gente está tentando equilibrar a balança. Só que assim, eu só consigo fazer isso, senhores e senhoras, graças à minha equipe, que é brilhante e ela é redonda, ela é técnica e a gente consegue alcançar resultados expressivos por isso. Eu não sou de carreira, mas assim, eu já é o terceiro mandato de prefeito que eu ainda continuo enquanto secretário executivo com a mudança para superintendente. Eu sou extremamente técnico, eu sou péssimo político, então se por algum momento eu não conseguir me expressar muito bem, eu peço sinceras desculpas por isso. Mas eu vou à disposição.
Oi, Ivan, eu só quero te agradecer pelo esclarecimento. E foi assim, ainda bem que a pergunta foi, né?
Sim.
Bem, ajudou bastante, acho que todo mundo tirou as dúvidas. E assim, o que a população também que nos assiste, eu tenho certeza que também deu para entender e já saber os motivos que te trouxe aqui. E assim, a nossa casa está de portas abertas para o que você precisar. Tá, e eu te agradeço mesmo. Muito obrigada.
Não, eu que agradeço, senhora presidente. E assim, a gente sempre trabalha muito bem com a Câmara de Vereadores de Jaci. Desse aqui, deve ser a quarta vez que eu sempre venho. Eu gosto de vir, eu acho super importante vocês conhecerem o nosso trabalho e nós também estamos à disposição. Seja aqui ou seja dia 19, eu acho que tem membros aqui no Codema para a gente chegar a discutir as questões que são tão pertinentes. Eu agradeço e ainda me continuo à disposição para qualquer pergunta e esclarecimento.
Obrigada, viu, Ivan?
Boa eu que
noite.
Agradeço.
Obrigada.
Boa noite para vocês, noite. Bom trabalho, tudo de melhor.
Muito obrigada. Palavra franca dos senhores vereadores.
Vereador Jonatas. Boa noite, senhora presidente, vice-presidente. Todos os vereadores, jurídico, ao senhor Ivan, né, que nos deu aí todo o apoio para poder explicar melhor a população. Né, eu queria começar minha fala aqui sobre o que todo mundo vai ouvir a partir de agora, toda segunda. É a Copasa. Então esse final de semana foi bem pesado, né? Porque faltou água quase em todos os bairros. Cada dia faltava em um, né? Eu com o vereador Júnior, a gente esteve lá no Ipiranga. A gente ficamos lá das 2 da tarde até as 6 horas. Fomos atrás do pessoal lá da Copasa. Foram lá, tentaram resolver o problema, não conseguiram. Depois voltaram de novo, né? Aí tentamos fazer as manobras lá de água para um lado, água para o outro. E acabou dando certo, né? Mas, e depois que deu a hora ali, 5 horas, 6 horas, ninguém mais consegue falar com ninguém, né? E por isso que a gente, aqui nessa casa aqui, a gente fez, né, um requerimento pedindo ao senhor prefeito que voltasse algum funcionário da prefeitura para a Copasa para poder atender melhor a nossa população. E a gente também fizemos um questionamento para o representante da Copasa, que é o Marcelo, mais o prefeito, que conseguisse um caminhão-pipa para ir atendendo. A minha opinião é o seguinte, eu acho que furar poço, beleza, igual o Marcelo me explicou, o lá da Lagoinha, lá da Pedra, da Lagoinha, São Mateus, né, que é a Lagoinha, é, Campo Alto, e descendo aqui a Serra, que a bomba lá estava quebrada, trocou a bomba, mas o poço não está dando, não está mais, é muito tempo de uso e não está mais produzindo água, que vai furar um outro poço lá, né, o poço artesiano. É, eu penso também que a Copasa vai ter que investir um pouco nas caixas d'água, né, porque não adianta ter um poço lá que bombeia bastante água se não tem uma reserva. Aí, tipo, lá na Ipiranga mesmo, a caixa d'água é muito pequena para atender já a população, né? E também aqui no Campo Alto, né? Que é a caixa d'água ali. Então, foi tendo mais moradores, e o que tem que fazer? E não foi sendo feito durante esse tempo a questão do armazenamento de água. Porque então as caixas d'água, pouca água para muita gente, né? E tem aquela parte que a água vai primeiro na parte baixa para depois chegar na parte alta. Mas aí quando vai gastando lá embaixo na parte baixa, a parte alta vai ficando sem água, né? Eu peço de novo à senhora presidente que chama aqui que convoca, né, o representante da Copasa, porque todas as reuniões a gente está falando aqui, mas não estão cumprindo, né? Não, até hoje não veio ninguém da Copasa aqui para dar esclarecimento para a nossa população. Então, aqui eu peço urgência, né? Porque a gente vê que o pessoal está sofrendo muito com essa falta de água. E quando não era Copasa, quando não tinha, um ano atrás, não faltava desse jeito, não faltava água desse tanto, não, né? A gente sabe disso. É, se é a manobra deles lá que está sendo mal feita, não sei. Mas que está faltando muita água, está faltando. É, para ser bem claro, faltou durante essa semana na Ipiranga, faltou São Mateus, faltou Campo Alto, faltou Cantinho do Céu e Centro, né? Então, foi todos os bairros. Todos os bairros. Não tem nenhum bairro que não faltou água. Que não faltou água essa semana. Então, gente, eu vou ficar batendo nessa tecla aí, porque a gente sabe que falta de água é complicado. E até a população ouvir também, essa semana também eu tive que tomar banho na casa do pai também, que eu não tinha também não. Né? Não tinha água lá em casa também não. É, eu vou pedir também, senhora presidente, que faz um requerimento lá para o senhor prefeito, que já foi cobrado aqui nessa casa vários redutores de velocidade, né? E até hoje, já estamos com 7 meses, até hoje não foi nenhuma que a gente pediu. E o tapa-buraco também, que, né, tem bastante buraco e que já faça tudo de uma vez, né? Tem bastante requerimento, acho que o senhor vereador também, Júnior, fez umas 2 vezes. E o tapa-buraco também, né? Que agora vai vindo chuva, o buraco, quando chove, vai aumentando, né? Então aí já faz esse procedimento aí que melhora, né? E cobrar mais uma vez a questão das pontes nas zonas rurais, né? Porque a gente até fez um vídeo tem uns 3 meses atrás daquela ponte lá perto do Zim. Então a gente nem divulgou o vídeo, mas está lá do mesmo jeito, né? Aquela ponte lá está quebrada do mesmo jeito. Então, está meio assustador ali, porque se você deslizar o carro um pouquinho, pode ser que vai lá no no córrego. Pois não, senhor Vitor?
Vereador, boa noite.
Boa noite.
Você tocou nas pontes aí e veio da minha cabeça que há 2 anos atrás duas pontes foi feitas com o exército. E o exército está aí na cidade. O prefeito poderia conversar com o exército, quem sabe, né? Já aproveitar que eles estão aí e tentar arrumar
essas
pontes.
Boa,
né?
Vereador. Não, muito obrigado aí por essas ideias, né? E vamos ver se leva para o senhor prefeito, né? Porque aí, fazendo essas pontes lá já ajuda bastante, né? E nas estradas de chão ali na Zona Rurais, ali aqui no pro lado do Orlando, eu tive essa semana lá, a estrada ficou muito boa, né? Eu até comentei com o morador lá, que eu fui na casa do morador lá, eu comentei que a estrada ficou muito boa. Só que para aqui, pro lado do Nico, aqui, mais para baixo ali, no Contenda, né? É, no Corpo Maior, ainda não terminou, porque os maquinários estão quebrados, né? Então eu peço a gentileza que os senhores vereadores puder dar um adiantar, ou o líder aí do prefeito, só pedir para dar uma adiantada nessas partes de licitação de maquinário. Porque eles estão parados, acho que já tem mais de mês, e depois vão prejudicar. Porque aí, até acabar essa parte de cá, depois vão ter que voltar para cá para dar um repasse. Aí já não vai dar mais tempo, né? Porque aí vem chuva, e aí o pessoal da zona rural vai sofrer, né? E pedir urgência também, senhor presidente, todos... Né, votaram aqui, estava de acordo, o prefeito também, inclusive, só o presidente conversou com ele, falou que está disponível para arrumar o campo lá da Pedra Negra. Aí eu vou pedir um pouquinho de urgência para ver se termina ele num tempo curto para poder fazer as práticas de esporte lá.
Senhor vereador,
sim.
Só voltando um pouquinho no que o senhor disse das estradas rural. E ali da ponte do Zinho, né? Tem um morador que pediu para ver se jogava alguma coisa, alguma moafa, para diminuir a poeira que passa em frente à casa dele, ali onde era a fazenda do Manuel Olegário, do Beijo, né, da Marilda, irmã dele ali. Aí aquele pedaço ali, eles passaram a máquina ali, eu acredito. Só que, eu não sei se é muita poeira e passaram ou eles aguaram e ficou muito barro. Aí fica naquela. É, obrigado.
Falou, senhor. No mais hoje é só isso mesmo, agradecer a Deus, né? Todos que nos assistem aí pelo Facebook e vão nos ouvir na rádio. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Antônio Nepo.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores, jurídicos, servidores da casa. Boa noite também a todos aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais, Facebook, YouTube. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, pela dádiva da vida e por essa oportunidade que Ele nos concede. Também gostaria aqui de falar um pouco sobre essa falta da água. Interrompi a fala aqui do vereador John, deixei para falar da minha fala mesmo, né? Mas, de fato, é preocupante. Eu falo no sentido que aquela água que atende ali o Coab, São Mateus, Campo Alto, é daquele posteziano ali do alto do Coab, na antiga Lagoinha, né? Então, foi trocada essa bomba esse dia para trás, foi comunicado que ficaria um dia inteiro sem água devido a essa manutenção. Nós ficamos alegres, felizes por isso. Mas depois, né, veio a notícia que aquele posto não está mais atendendo aí a demanda, né? Isso pode acontecer, né? Agora, o que nos preocupa é porque, assim, ficar um dia sem água, pessoal, até dois, tranquilo, né? Normal. Dentro do né, do possível. Mas já tem uns 6 dias que estamos enfrentando esse problema lá. Então, assim, o mínimo que se possa fazer no momento, né, até que se falaram em furar outro posto artesiano, eu acho que vai ser preciso mesmo, né, mas um caminhão-pipa, né, é o mínimo que se possa fazer no momento, para que aí o pessoal não fique sem água. Porque ontem a gente recebeu várias, né, ligações, mensagens de pessoa que estava sem água em casa, aí tem pessoa idosa, criança em casa. Então isso é preocupante. Então, ontem eu falando com o prefeito, a gente viu o empenho dele de correr atrás, tentar arrumar aí um caminhão-pipa, né? Não conseguiu, mas hoje, graças a Deus, conseguiu arrumar esse caminhão-pipa, né? E abasteceu a casa ali. Enfim, então a nossa preocupação é, eu vi uma certa dificuldade, pessoal, para conseguir esse bendito caminhão-pipa. Porque assim, uma bomba queimar, um poço dar um BOzinho, isso pode acontecer, né? Mas tem que ter um plano B. Se isso vier a acontecer, qual que vai ser, né, a alternativa? Né? Então assim, a gente viu uma certa dificuldade para conseguir esse caminhão-pipa. E falando nisso, né, esse caminhão-pipa foi conseguido, né, aí através do executivo, do prefeito e tudo mais. A gente eu não vi nenhum empenho do pessoal da Copasa em cima disso. Né? Até conversando com o Luque Nelson a respeito disso. Quando falta essa água, né? De quem que é a obrigação de arrumar esse caminhão-pipa? É do executivo? É da Copasa? Então assim, eu acho que tinha que unir. Mas a gente não viu nenhum empenho da Copasa a respeito disso. Então isso é preocupante. Né? Então, assim, e outro detalhe, é como já falado aqui, a gente sabe que reclamações e através, né, presidente?
Ô, Nico, hoje o caminhão-pipa que abasteceu lá o Campo Alto foi o executivo que arrumou?
Positivo. Foi executivo.
Então não foi o pessoal da Copasa?
Não. Então, assim, isso é preocupante. Né? Então, assim, e depois das 17 horas, você não encontra mais ninguém da Copasa, né? Se precisar de falar com eles, né? Se é uma emergência, você não consegue falar com ninguém deles. Então isso é preocupante, né? A gente sabe que existe um contato com o Copasa, né? Esse contato precisa ser respeitado, mas eu acho que precisamos analisar esses pontos aí, né? Que é preocupante. Né? Então, assim, a gente sabe que existem outros bairros, né, que aí está sofrendo, que está falta d'água, mas ali onde a gente mora ali, a gente sabe que é devido a esse poço que não atende mais a demanda. Né? Então, assim, esse caminhão-pipa ele precisa, né? Aí, é no mínimo, né? Para atender o pessoal, para que não fique de tudo sem água. Não é isso?
Fora o descaso ainda da... Quando fura um cano, eles vão lá, abre, depois de uns 5 dias, abre, aí arruma e deixa... Até hoje eu não vi a Copasa asfaltando aonde eles quebraram lá para arrumar, né? Essas redes de cano. Até hoje eu não vi.
É de fato, né? Eles sabem que vai voltar depois para arrumar e demora um pouquinho. No início, a gente sabe que gera um certo transtorno, né? Isso é normal. Mas a falta d'água, isso não pode deixar acontecer para vários e vários dias. Né? 1, 2 dias ainda vai, mas 6 dias já, então tomara que eles consigam aí uma solução o mais rápido possível. Né, para que esse problema venha a ser solucionado. Estamos sempre conversando, cobrando, a gente está vendo o empenho ali do executivo, né, mas a minha preocupação é com a Copasa, de fato, que não tem visto isso. Né. E o estado rural também, né, já foi falado aqui, de fato, está meio parado devido a essa carregadeira que ainda se encontra, né, estragada, e eles precisam dela para fazer aquele serviço legal. E então, sempre estamos conversando com o prefeito, né? A nossa preocupação é porque até onde arrumou ficou bom. Passar 3 aqui, até chegar na contenda, ficou bom, abriu mesmo, né? Ficou legal, né? Mas existe muitas estradas para ser arrumada aí. Então, assim, a nossa preocupação é que chegue logo o tempo das águas, né? E não consegue concluir a manutenção das estradas. Né? Então, tomara, né, que eles venham agilizar aí, para que venha dar prosseguimento com água paiol ali, barreiro, tanque, que realmente ali a situação é crítica. Se der o tempo da chuva, o negócio vai ficar feio. Então, assim, acho que precisa antecipar, acho que precisa concluir logo essa manutenção antes que venha o tempo das águas, né? As pontes também, temos as pontes que precisa aí, sim, ser arrumado, mas...
O negócio já está feio.
É, está feio, né? Graças a Deus, porque não está chovendo, né? Porque se chover, né, precisa da chuva, lógico, né? Mas a do furar vai ficar um pouco complicado, né? Mas eu estou crendo que essa manutenção vai ser concluída o mais breve possível, né? E por último aqui, só queria agradecer o pessoal da Intercentes, né? Como eu já falei aqui, né? Outros jogadores, o Célio, o Júnior também já falou aqui, aquela rede, né, da Camargo Rei, que vai ali entrar na bomba deles, da represa, que estava bem precária, né, já veio arrebentar fio ali, tinha muito fio emendado, muito fio arrebentando, então, no meio de Aledo, né, falamos ali com o seu prefeito, ele ligou para eles, ele foi lá na hora, né, e falou que ia fazer um serviço legal ali, ia substituir aquele fio por cabo, ia por outros postes, né, então a gente ficou feliz e... Também depois conversando, né, com o vereador aqui, Júnior, né, falou que ia mandar para eles um requerimento, não é isso? Então, assim, falei para eles, né, já tinha conversado já, né, mas mais pessoa cobrando, isso aí é importante que o serviço, né, seja feito. Então, agora eles já foram lá, já arrumou, substituiu, colocou o cabo lá, ficou legal. Então, agradeço aí antecedentes, porque aquela rede é particular deles, né. O pessoal ali sempre nos cobrando, porque tinha de fato risco, e agora ficou legal. Então, a gente agradece, né, por esse serviço, por essa manutenção. E por hoje é só, né? Um abraço a todos, né?
Vou aproveitar só um pouquinho dos seus segundinhos que tá ali. É porque eu sempre falo aqui que o pessoal da Copaz não atende, né? Eu falo que nunca me atendeu. Na sexta-feira eu tive a oportunidade, né, de conhecer o Marcel e conversei com ele também, falei esses pontos sobre a Copaz. E hoje de manhã eu liguei para ele. Aí ele não sabia até então que, né, igual você falou, que foi a prefeitura que arrumou o caminhão-pipa, porque ele tinha falado para mim no telefone que eles estavam arrumando o caminhão-pipa para poder estar indo lá no Campo Alto. Até falei até para uma pessoa que estava comigo, que ela é moradora de lá, que eles estavam arrumando um caminhão-pipa. Não sabia disso. Mas também eu vou agradecer, porque ele foi, né, me atendeu, ele... foi, né, bem disposto a me atender e explicou por causa da água, né, que às vezes tem pessoas que têm uma caixa só, às vezes a caixa também é ligada totalmente, né, com a água da rua para todos os serviços a fazer da casa. E essa dificuldade se encontra mesmo, porque se alguém tem uma caixa d'água, às vezes nem sei, se a gente tem a caixa d'água de 500 litros ainda, às vezes não vai dar conta mesmo, né. E tem pessoas que têm mais, vai encher e vai ficar sem. Então, só queria falar isso mesmo, que infelizmente está faltando isso, não vai adiantar, a gente vai bater todo dia nessa tecla dessa falta de água, para que as pessoas também que estão gastando, quando tem, não gastar com exagero, que às vezes falta para outra pessoa, sim, realmente falta.
É, só mais um minutinho, só voltando esse assunto, é assim, essa falta d'água ali em cima, o que está acontecendo? Em algumas casas, a água ainda chega, mesmo fraquinho, mas chega, né? Tem um que já não consegue chegar. Está bem relativo. Tem umas casas, a água tem força na caixa, tem outras não tem. Então, assim, está bem relativo em todos os bairros, né? Mas o bairro, Campo Alto, né, parece que é o mais crítico. Sobre a Copaz, sobre arrumar esse caminhão-pipa, eles falam que está arrumando, mas pelo que a gente pode entender, perceber, que é uma burocracia, né, tremenda. Eu faço em meio de raça. Se não fosse ali o executivo, nós estávamos sem água até agora. Se fosse dependendo da Copaz, né? Estava sem água, eu posso dizer isso com toda certeza. Né? Então, isso é preocupante. Tomar mais um minutinho, prefeito, senhora presidente.
Nico, então, o senhor pode me responder uma coisa? Foi, então, o caminhão pipa da prefeitura já está funcionando?
Não, não é da prefeitura, não. Eles conseguiram um outro caminhão pipa. Hoje eu não pude sair muito de...
Ah, tá.
Não foi da prefeitura, não. Né? Tomara que a prefeitura pudesse ter esse caminhão pipa que já... ajudaria bastante, mas até então parece estar estragado, não é isso?
Então, o senhor prefeito, ele tá completamente, né, ele está vendo também que a Copasa já não está arcando com o que está escrito no contrato, porque com os deveres, né, que estão lá, porque se é dever dela de conseguir o caminhão-pipa e ele tem que trabalhar para isso, aí fica meio custoso, né?
Verdade. É, mesmo assim, eu acho que nesse momento precisa se unir, né? Mas a nossa preocupação é que a gente também tem da parte deles. Né? Se não fosse o executivo, né, as coisas estavam mais complicadas. Então a gente agradece, né, e tomara que esse problema se resolva, né, o mais rápido possível. Né? Uma boa noite a todos, tenham todos, né, e um abraço a todos também.
Rogério Tungas. Edilson. Ah, boa noite a todos.
Boa noite.
Hoje, no momento mesmo, eu só queria agradecer a Socorro, que toda vez que a gente dá um toque nela, ela está disponível para ajudar a gente lá. O Jonas conseguiu arrumar uma internação para o sobrinho dele, Lequim. Até um sobrinho meu também me fez um pedido também. Ela liguei para ela, ficou, atendeu no ST bem, já conseguiu a vaga lá. Aí é só isso, é só agradecer. Qualquer coisa que precisar de nós também, de estar aqui, pode falar, Jonas.
Senhor vereador, eu até... É muitas coisas que a gente coloca aqui, o tempo é meio curto, eu até me esqueci disso mesmo também. A gente fomos lá, o dia hoje foi muito proveitoso, né? A gente fomos lá na clínica, pastor Kleber, né? Fomos muito bem recebidos, a Socorro foi pronta para conseguir fazer a ficha de inscrição lá, né, que é meu tio, né, que é dependente químico, e tem também mais alguns integrantes lá já, e já tá lá já, né, e agora conseguiu também, pro seu sobrinho,
então.
E com a graça de Deus amanhã a gente consegue levar também lá, então a gente tem que agradecer mesmo, só que a gente faz uma lista aqui, na prática você acaba que pula, então só agradecer o pastor, o pastor Kleber lá da clínica, Socorro também, né, foi pronta para atender, né, muito obrigado, senhor vereador.
Então, é isso, e eu só agradecer ela mesmo, que todas as vezes que a gente chega, liga para ela, está disponível lá, entendeu, aí eu só agradecer mesmo, muito obrigado.
Boa noite, você me dá uma...
Pode falar, fica à vontade.
Aproveitando que vocês estão falando da clínica lá do Kleber, né, eu gostaria de pedir ajuda mesmo, encarecidamente, de todos nós vereadores unidos aí, para estar apoiando aquela obra. Né? A gente vê o carinho que eles têm com as pessoas que entram ali, o vereador Jonathan teve essa oportunidade. Então, se nós temos algumas clínicas que nós podemos, assim, estar ajudando, né? E buscando, e procurando recursos para estar financeiramente, porque essas clínicas... Imagina lá 20 pessoas ali comendo e a comida é boa. Aí eu já almocei com eles ali, é coisa boa.
Então, isso.
Né? Eles precisam muito do nosso apoio. Tem um projeto lá que está sendo, que está lá na prefeitura, que o Kleber mandou para cá, até hoje o Ranieri já leu no cabeçalho ali, na introdução da reunião, para que nós venhamos apoiar essas casas de recuperação que por tantas dificuldades eles passam, mas mesmo assim eles não desanimam, correm atrás e precisam muito do nosso apoio.
Também procura, né?
Sim, sim.
Se procurar, a gente está...
Nós estamos falando também. Exclusivo dessa porque foi citado, né?
Sim,
mas as outras também, com certeza.
E, inclusive, eu tive um conhecimento que essa semana eles também vão mandar a mesma, vão mandar para essa casa uma ajuda durante pelo menos uns 6 meses, porque até que fica pronta a documentação... Né, aí eles vão pedir uma urgência aqui pra gente poder, porque né, o aluguel lá é caro, né, tudo é complicado, viver só de doação, tem mês que ganha, tem mês que não ganha.
É verdade,
né?
Obrigado.
Então assim, eu que eu puder ajudar, pode contar comigo, que eu tô aqui sempre quando os pessoal sempre cobrar, quando tem coisa boa para falar, a gente vão falar assim, se precisamos de ajuda, e nós está aqui, o rapazinho chegou lá pedindo, coitado. Aí ainda fui até do Jonathan lá para ver como é que ele conseguiu lá, ele me explicou, me ligou para o Socorro, ele atendeu nós muito bem, já conseguiu a vaga. E a gente fica feliz quando a pessoa está querendo e dá uma chance para ela, quem sabe Deus ajuda que dá certo. Então, uma boa noite. Vereador Júnior.
sumiu.
Boa noite, senhora presidente, senhor secretário, senhores vereadores, doutor Júlio, aos servidores da casa, quem nos assiste pelo Facebook e pelo YouTube e que vão nos ouvir pelas ondas de Jaci FM, meu cordial boa noite. Senhora presidente, quero iniciar as minhas falas falando sobre o projeto que eu propus a essa casa sobre o título de cidadão honorário em favor do senhor Vladimir vulgo Juruna. Aí eu queria pedir uma atenção especial dos senhores vereadores para esse projeto, que atenta em ajudá-lo. Obrigado. Que atenta em ajudá-lo. Tendo dito isso, senhora presidente, quero agradecer, né, a InterSemit. Ela mandou até uma resposta, pode ver aqui na câmera, em resposta a essa casa sobre o pedido que foi feito ao senhor Wallace José Soares, na data do dia 2 de junho de 2021. Foi dito aqui que foi pedido em janeiro. Aí, nossa, tem muito tempo. Aí essa casa pediu no dia 2 de junho e foi atendido o mais breve. Então, desde já eu quero agradecer a InterSemit pela resposta rápida a essa casa. E essa casa representa a população, então, que ela teve o maior carinho, né, e o cuidado com os moradores daquele bairro onde mora o nobre vereador Nico. Então, quero deixar aqui meus sinceros agradecimentos. Senhora presidente, não posso deixar também de falar, né, um assunto que o vereador Jonathan disse, que é sobre os redutores de velocidade, sobre a rua do DJ Saci. E quero atentar também, como foi dito também sobre as estradas da zona rural, eu não quero estender muito, senhora presidente, para não ficar cansativo, mas porque eu tinha muita coisa para falar, mas para não ficar cansativo, eu vou me abster hoje disso. Mas quero pedir uma atenção maior também para as estradas ali da Boca da Mata, que ainda continua muito apertada, muito suja. Quero pedir ao secretário que atenha, né, a compra de motosserra, porque eu mandei mensagem para ele e ele nem me respondeu. Então, é uma coisa básica, ter uma motosserra para limpar as estradas, porque para escoar a nossa produção de leite, a gente precisa das estradas arrumadas e limpas. Que eu tenho vídeo dos motoristas de caminhão ali que transitam ali reclamando sobre. E então, queria pedir para que mandasse arrumar as motosserras que existem no município ou comprar novas, mas que realmente possam atender às nossas necessidades. Senhor presidente, então, terminando as minhas palavras, eu quero mais uma vez pedir um carinho especial para esse projeto, né, cidadão honorário em favor do senhor Vladimir.
E quero agradecer a atenção de todos que nos assistem e que vão nos ouvir. Senhora Presidente, boa noite. Agradeço a todos. Forte abraço.
Outro.
Não, sim.
Senhor Presidente, amigos vereadores, funcionários da Câmara, jurídico, boa noite a todos. A população que nos assiste pelas redes sociais, que vai nos ouvir pela rádio, boa noite a todos. Hoje a reunião está sendo, né, proveitosa, né? Vários pedidos, uns já, os mesmos pedidos, né? Tomara que dias melhores virão, né? Senhora Presidente, eu tenho certeza que como meu celular tocou no final de semana, tudo, de todos os vereadores deve tocar, né? E infelizmente a gente tenta querer resolver de tudo quanto é forma, mas às vezes não tem jeito, né? Por mais que a gente sente na pele a dor, né, da falta de água com a população, mas várias das vezes a gente vive de mão atada, né? Porque a gente depende também de pessoas, né? E eu estive conversando com o prefeito esse final de semana, fui até na casa do vereador Nico, né, Nico? Porque eu fico assim, sabe, assim, desorientado, né? E por mais que a gente tenta resolver, não consegue. Mas chegou no domingo o limite, dos limites, eu peguei meu carro, fui até a casa do prefeito e falei para ele, ó, não dá mais, entendeu? Não vou desligar meu celular, a gente precisa resolver esse problema. E dei as ideias para ele, né? Começou as ligações, mas infelizmente no domingo foi frustrado, não conseguimos o êxito. E depois, no começo da manhã de hoje, né? O diretor lá, o responsável pela Metalware, né? Que tinha recebido o recado da gente, ligou, emprestou o caminhão pipa com a água potável, né? Quero agradecer então o pessoal da Metalware, da Intercente, porque tinha que autorizar, por mais que eles emprestaram, mas a Intercente também tinha que autorizar, porque o caminhão agregado lá, né? O Tião, né? O tio do Maikin, que também emprestou o pai do Maikin, tio do Juninho, perdão, que emprestou aquela mangueira para poder ir mais longe a água, porque a gente estava subindo as caixas. E eu com o prefeito, a gente foi, né? Eu, como se diz, chovendo molhado, encher pneu de trem, né? A gente tentou amenizar 1%, que eu tenho certeza que agora no final da tarde capaz que já, né, foi em vão. Mas assim, não deixamos de atender, né, de sentir a dor de perto, né? Não podemos conviver com isso, falei com o prefeito que por mais que hoje uma empresa que é a Copasa, que tenha esse serviço aqui prestado, que ele não está recebendo nada por isso, mas eles não podem simplesmente virar a cara do cidadão GSS e falar assim, né, estamos em processo de construção, né, a partir do momento que eles pegou o serviço de água e esgoto de Jaci, eles têm que começar, né, então eu exigi do prefeito, né, que ele possa fazer uma reunião antes que as coisas, assim, saia do controle, já saiu do controle, né, a gente entende que eles têm um prazo, tudo certinho, que eu tenho certeza absoluta que depois que estiver tudo funcionando, essa falta de água não vai mais acontecer na cidade, reclamações vai ser outra, mas a falta de água não vai ser, tenho certeza. Vai ser falta de água porque pode estar cortado, mas falta de água na torneira não vai ser. Inclusive, passando nas casas lá no Campo Alto, né, a gente foi bem entendido, né, por mais que as pessoas, né, xingava, mas depois até ria, porque estava engraçado, né? A gente enchendo as caixas d'água. E muitas das pessoas, elas estão a favor da Copasa. Não a favor da Copasa, de cobrar água, de tratar a água e de cobrar. Porque é muito esquisito. Uma casa não tem água. Passa duas para frente, tem.
Aí na rua de cima não tem água, mas na rua de baixo tem pessoas lavando carro. Isso no mesmo bairro, entendeu? E as pessoas que estão com falta de água estão revoltadas com isso. Estão revoltadas com a Copasa, com a prefeitura, mas também do cidadão que lá na frente está desperdiçando água lavando calçadas e carro. É direito do cidadão? É, sim. Mas no estágio que a gente está, as pessoas postando no Facebook, ligando, pedindo falta de água, por mais que justo a pessoa fale assim, não vou ligar minha mangueira aqui para jogar água na rua, ou para lavar um carro. Né? O serviço dentro de casa é lógico, tem que fazer. Mas a gente tem que sentir a dor dos outros também. Né? E o que mais assim, me comoveu hoje, é, nas casas, que muita gente, senhora presidente, amigos vereadores, tinha um pouquinho de água, sabe? E falava assim, não, Nelson, aqui a gente tem um pouquinho, vai para as outras casas, que pode faltar para as outras casas. Então tem pessoas que estão faltando e estão tá sentindo a dor dos outros. Mas tem pessoas também que infelizmente não está. Né? É o que eu falei para o prefeito. É uma boa ação, a gente está aqui, não é papel de um prefeito, nem de um vereador, mas a gente não fez isso para engrandecer ninguém. Mas assim, às vezes pode ser até bonito na hora, mas é feio, porque isso não é um papel de um prefeito. O prefeito ele tem que estar lá no executivo, né, trabalhando a favor do povo, inclusive nessa situação da falta de água. Né? Mas a gente foi lá, fez esse serviço que como eu falei, que é enxugar gelo e encher pneu de trem, porque não vai resolver. Mas a gente tem que tomar atitude. Né? Como eu disse, eu volto a repetir. Eu acho que daqui pouco tempo não vai existir falta de água de Jaci mais. Isso eu tenho quase certeza absoluta que não vai. Tomara que eu não pague língua. Mas, enquanto esse processo não chegar, os vereadores, né, que recebem o telefonema e a gente quer resolver. Né? Então, e às vezes a gente fica de mão atada. Então, eu queria agradecer essas pessoas que nos ajudaram. Né? Não foi a Copasa que mandou o caminhão pipa para lá. Né? Foi eu com o prefeito que a gente ligou ontem para a Intercente, ligamos para os responsáveis do Metalware. Eles não conseguiram no domingo, mas hoje conseguiram. Agradecer o motorista, o Thiago, né, que ficou lá perto de tudo também nos ajudando, né, e a população geral lá que também nos ajudou. A levar água para cima, água para baixo.
Posso falar?
Claro. Tudo.
Até eu não falei da água também, porque tinha bastante, já tinha comentado sobre a água. Aquele dia que eu falei aqui na Câmara também, aí no outro dia também eu tive bastante cobrança, aí eu fui e o que eu fiz? Passei para o prefeito, que é a obrigação, quando ele falava que ele faltava no meu bairro lá, aí na Ipiranga lá eu liguei para ele e falei, ô Fabiano, ó, os pessoal estão me cobrando aqui, que eu falei de você, agora está faltando água lá. Ele falou, não, Fabiano, vai dar um jeitinho aqui, e à noite já mandou até as fotos lá das coisas que aconteceu lá, mas foi isso.
Foi bom o Banana, né, entrar nas palavras, ressaltar também que o prefeito também, conjunto com os moradores, esteve lá no bairro Ipiranga, né, cavaram buracos lá e achou o cano entupido com raiz de árvore, que era um... Pode terminar.
Ô, seu vereador, lá no Ipiranga, a gente esteve lá, né,
uhum.
Igual eu tinha falado aqui já na minha fala, eu com o vereador Júnior, porque eles nos ligaram, o pessoal de lá, então é o seguinte... Lá foi, eu vou explicar perfeitamente o que aconteceu lá. Lá, a gente estava com demais da população lá do Ipiranga, eu, o vereador, a gente ligamos para a Copasa, eles não achamos, não atenderam, a gente pegou o carro da Câmara, fomos atrás deles, eu estava lá na Pedranega, saímos da Pedranega, ele falou que ia, a gente ficou esperando eles lá, eles foram, né, chegou lá, falou que não, vai resolver. E a gente queria ainda fazer um processo lá, vamos dizer assim, que era cortar uma parte lá e colocar um tampão. Eles não nos deixaram, não foi, o vereador? Falou que isso aí é parte da Copasa, né? Só para deixar bem claro. Inclusive, eu fiz um videozinho pequeno lá no São Mateus. Porque eu tinha cobrado de lá também, estava faltando. E aí lá eu fiz esse vídeo para explicar a população, porque o pessoal estava me ligando. Eu quis fazer esse vídeo para levar maior número. Que aí, tipo assim, às vezes um está me ligando, o outro também está, o celular não consigo às vezes atender a demanda. Mas aí eu fiz esse vídeo mais para explicar, né? que lá o problema já estava resolvido, mas na verdade não estava. Por quê? Porque eles colocaram a bomba nova dentro do poço, colocou a bomba nova, só que aí eles falaram, não, o problema é que era a bomba. Só que a bomba nova que colocou lá não era só a bomba, que o poço também não está dando mais nada, entendeu? Aí teve que, de um problema, ele achou outro problema, entendeu? Só deixar bem claro que esse vídeo foi postado na rede social e às vezes teve alguns comentários, né, que foi filmado, foi sim filmado, para maior explicar para a população, né? Só deixando bem claro, muito obrigado, senhor vereador.
Tá, posso continuar, senhor vereador? Não, a gente está aqui igual... para poder, né, servir, independente se é com o vídeo, se é com o telefone, se é ligando para o prefeito, é de uma forma tentar resolver. Através do seu vídeo, às vezes, né, resolveu a parte, vocês indo lá no Ipiranga na parte da manhã, resolveu a parte da noite com o prefeito, com os moradores, tentaram fazer aquela né, manobra e conseguiu isso. Não sei se ainda está faltando. Mas a gente sabe que, igual falei, para construir tem que quebrar. É um processo que eu tenho certeza que no final vai ser de... Pode falar,
senhor. Senhor vereador, eu queria ressaltar mais uma vez o pedido, né, que é de todos nós vereadores, que, olha para você ver, como nós ficamos lá, Jonathan e eu, a tarde toda, lá no Ipiranga, e o problema foi parcialmente resolvido, né? Eu queria, então, deixar mais uma vez aqui, né, ratificado que há necessidade de colocar mais uma vez os nossos funcionários para ajudar a Copasa. Por quê? Eles têm mais conhecimento do sistema hidráulico, né, da rede hidráulica do nosso município. Eles têm mais conhecimento disso. E eu acredito que também passando para a Copasa, eles tendo um pouco mais de atenção, porque não é possível que um ano não dê para assimilar algumas coisas básicas que eles mexem a vida inteira, né? Ou então, nesse um ano também, eu acho que poderia até eles ter bolado aí um sistema melhor para distribuir a água, né? Já que o nosso sistema não funcionava, o sistema dele está funcionando menos ainda, né? Então, eu queria deixar só isso, só esse pedido,
tá,
senhor vereador.
Vou
obrigado.
Concluir, né? Foi até bom você pegar a palavra, porque eu esqueci da pessoa, personagem principal da ajuda hoje com o caminhão PIB, que é o Leio, funcionário da prefeitura, que se não fosse ele também, ele sobe, desce as escadas, sobe nas casas das pessoas, ele conhece todo mundo, então ele foi uma das pessoas também que nos ajudou, quero agradecer, perdão por ter esquecido dele. É só isso mesmo, senhor presidente. Lembrar que a OBS está sendo reformada, né? Fui lá hoje, está sendo um serviço bem feito, né? Eu tenho certeza que a população vai ter daqui uns dias uma OBS de qualidade, né? Sem trinca, sem piso caindo, com mais segurança para todos que trabalham lá e conforto, né? Porque, venhamos ou não, a gente tem que dar graças a Deus da saúde de Jaci, profissionais de qualidade, excelente, e uma OBS que funciona 24 horas por dia, com médicos 24 horas por dia. Boa noite a todos, obrigado.
Elton. Boa noite a todos. Como já aconteceu nas últimas 4 reuniões, eu sempre fico por último mesmo, normal, né? Eu tô achando que quem vai fazer sorteio deixa o meu número lá no fundinho da caixinha. Com certeza. Dá uma olhada nisso, presidente, para nós. É marcação. Boa noite, senhor presidente. Brincadeiras à parte. Boa noite aos senhores vereadores, ao jurídico, aos funcionários dessa casa, a vocês que nos assistem aí pelas redes sociais, pelo YouTube, que vão nos ouvir pela Ijaci FM 87,9. Né? Isso é bom. Peço permissão ao presidente para falar aqui do meu lugar mesmo. Eu quero começar as minhas falas, 10 minutos é muito pouco, como diz o vereador Jonathan, mas eu não quero me estender também não, porque hoje já extrapolou, né? Quero falar da orla, né? Boas notícias, a licitação foi feita na terça-feira passada, cuja empresa vencedora foi a empresa Sabato, essa empresa que estará em alguns dias aí, acredito eu, dando início naquela obra tão esperada, né, por todos. Né, Juninho?
É isso aí. É uma notícia boa, né? Quero mandar um abraço aí pro motorista Marcos, que está nos acompanhando lá pelo YouTube, Marcos Pedroso. O Marcos, ele fez um pedido, e nós já estamos num trâmite aí já, de estar nomeando aquela rua, depois da prainha ali, na rua Aristóteles Pedroso, acredito que futuramente já estará registrado aí, né? Também eu quero falar um pouco da Copasa, para não perder o costume. Todos nós recebemos ligações, cobranças, redes sociais, até mesmo piadinha, né? Teve muitas piadinhas aí nas redes sociais. Vou mudar para o Japão, que lá não falta água, mais ou menos assim, né? Teve muitas piadinhas, mas infelizmente é um problema de todos. Até nós vereadores aqui também, nós passamos faltas de água nas nossas torneiras. Né? E eu pude falar, quero falar do lado humano, não do lado político, não. Eu quero parabenizar o vereador Nelson, né? Não se sinta comovido, né? Mas pela sua atitude, eu passando ali hoje, né? Cumprindo meu trabalho ali junto à Secretaria de Transporte, passando ali no Campo Alto, e vi ali o Nelson com o Fabiano, prefeito. E o Lei também, juntamente com o Thiago, ao qual cumprimento aos quatro e parabenizo pela atitude. Resolveu momentaneamente, né? Momentaneamente. Mas isso dá um entender que nós sentimos, é uma dor tremenda. Isso aí é para todo mundo. Essa falta de água, ela é um problema geral. E todo mundo quer alguém para colocar a culpa. A culpa é do prefeito, a culpa é do vereador, a culpa é do cidadão. Quantas e quantas culpas nós já ouvimos aqui nesse plenário? Ah, a culpa é daquele que está lavando a calçada, e a calçada tal. A culpa é daquele que está usando mais, a culpa é daquele que tem piscina. Todo mundo tem que ter um culpado. Mas num resumo geral, todos nós estamos sendo prejudicados. Todos nós. Toda a população. Então, já é encarecidamente que nós pedimos mais empenho nosso, da Câmara Municipal, empenho de nós vereadores, incluo eu, empenho do Executivo também, que tem toda a autonomia para cobrar da Copasa junto com nós. Se nós não unirmos as nossas forças, nós vamos perder. Perder o quê que eu falo? Não é o cargo da cadeira aqui não. É perder a nossa credibilidade com a população lá fora. Então nós temos que nos empenhar, nós temos que sofrer. Ah, é bíblico isso, né, amigo? É bíblico. Sofrer com o sofrimento dos outros, alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. E esse momento que nós estamos passando, essa falta de água, nós temos que resolver. Não é ficar só em promessas, só em palavras. Sim, resolve alguma coisa que nós colocamos na teoria. Mas nós temos que colocar a mão na massa, nós temos que agir e nós temos que cobrar. Né? Então já é um passo importante. Aquele papel, aquela requisição que nós assinamos para que o prefeito venha analisar a possibilidade de trazer esses dois funcionários para estar junto, acompanhando mais de perto. Isso aí é de grande valia e o processo aí, como que vai pagar, se é a Copasa, se é a prefeitura, se é... Aí eles resolvem lá. Mas eu...
Brasil, uma parte, sim. Ao cair na torneira das pessoas, a prefeitura pode pagar, não tem problema. Eu acho que os vereadores aqui não vão ter por isso, porque funcionários da prefeitura estão a favor do povo. Então está trabalhando para o povo, né? O que precisa ser resolvido, né?
Obrigado, é isso aí mesmo. O que precisa ser resolvido. Não pode ficar da situação que está. É lamentável o estado de calamidade, eu posso até usar essa palavra, porque quem fica 6 dias sem água é em estado de calamidade, sim. Não é uma calamidade, pode ser dizer até geral, né? Porque são muitas pessoas que estão sendo prejudicadas. Então fica aí o meu desabafo, né? Eu quero falar um pouco do projeto da concessão do terreno, né? Isso aqui está gerando muito pano para manga. Muitas pessoas falam, vai ter emprego, como que vai ser, como que não vai ser. Veio o projeto para cá, o nosso jurídico, com toda a atenção, leu, viu algumas falhas,
nós até concordamos com as falhas, e concordando com essa falha, uns 15 dias atrás eu fiz um ofício pedindo ao executivo que mandasse para nós um laudo de avaliação para essa casa, para a nossa, para a comissão, né, de legislação, e foi enviado para cá, está aqui em minhas mãos aqui um laudo muito bem elaborado, né, e uma justificativa de que seria um interesse público. Né? Eu não vou ler aqui agora para não tomar muito tempo, mas esses requisitos estão aqui. Se é necessário somente isso ou não, aí vai caber a presidente, vai caber junto com o jurídico e junto com nós, vereadores, para que nós venhamos a chegar num consenso. Para quê? Para gerar emprego, para gerar renda, mas também não entregar de mão beijada, enfim, tem outras situações a serem resolvidas. Eu estou empenhado em estar apoiando esse projeto, mas que seja de uma forma transparente, legível e também não deixando nada oculto. Né? Se é transparente, não vai ficar nada oculto. Né? Justo. Então, está aqui em minhas mãos, né? E eu vou estar passando para as mãos da presidente, junto com o jurídico, para analisar esse parecer do executivo que atendeu o meu pedido como presidente da comissão. Esse parecer aqui, só dando um resumo básico aqui, o laudo de avaliação, ele tem todos os critérios aqui adotados, né? O valor aproximado do terreno que essa marmoraria ao qual foi mandado o projeto tem interesse, o valor do terreno é um valor de aproximadamente 112 mil reais. Valor de 4 mil. Por quê? Porque a área é uma área no total de 84 mil metros quadrados. É uma área muito grande, muito extensa. Inclusive é uma dessas áreas que nós estávamos falando do Consani. É uma parte. Né? E esse valor por metro quadrado é um valor de 28.009 centavos. No total da área, dá pouco mais de 2 milhões. Está aqui, quem quiser ver, está um laudo aqui muito bem transparente, né? No nível técnico, e não sei que ponto chega. Né? Então é isso. Só para os vereadores aqui entender, tenho aqui mais um minutinho, só para entender. Não sou a favor de coisa errada. Não sou. Tenho interesse em buscar emprego, buscar renda para o município. Tenho interesse, mas de uma forma transparente. E os pedidos que nós fizemos, eles aqui enviaram. Se vai convencer ou não, vou estar passando para as comissões analisar. Um boa noite a todos, Deus abençoe e muito obrigado.
É só para lembrar do...
Muito pouco.
Só o presidente me permite. É só para lembrar do veto, né? Das diárias.
Sim,
então, eu vou deixar bem registrado aqui, se o senhor puder falar, que foi o senhor que conversou com o senhor prefeito, que a gente vai manter o veto dele, né?
Sim.
Que aí se o senhor puder explicar melhor, para deixar também registrado.
Ok. Já vai vencer, eu vou até esperar o apito. Aí. esse veto a respeito das diárias do funcionário, nós conversamos aqui, o prefeito esteve aqui, nós conversamos junto com o doutor Júlio. Tem um TAC. O doutor Júlio, explica para nós com. Renegociar o TAC, sim. Ok. Então, nós, assim, pela minha opinião, vereador Jonathan e aos autores desse projeto, Quero citar aqui o Jonathan, o Lívio, o Célio, o Antônio, o Júnior e o Luiz Rogério. É, manter esse veto nos garante, junto com o Executivo, eu como líder, de nós estarmos indo até o promotor para negociar esse TAC, é isso mesmo? Negociar o TAC, junto com isso, está renegociando esse fator de área, porque sempre está, o empenho está sempre 2, 3, 4 semanas atrás, né? Então nós queremos legalizar isso aqui, até o prefeito deu a ideia de um crédito para o motorista que viajar, dá um crédito ali num aproximadamente um valor arredondando uma média mensal, né? Vai que uma média mensal de viagens aí para um motorista seja R$700, R$800, varia muito, coloca um limite e ele vai utilizando isso. Aí o secretário de transporte, no caso do TFD, que é o Tom, ele vai analisando e vai distribuindo essas viagens para não exceder esse valor. Isso aí já foi conversado.
Sim, então é só deixando bem claro que a gente vai manter esse veto do prefeito para não...
Por tempo determinado.
Exatamente,
tempo
né? Porque senão a gente podia derrubar esse veto e ir para o justiça também. Né? Então, mais uma vez, a gente mostrando à população que a gente quer trabalhar unido com o prefeito. Né? Então, esse projeto foi de autoria dos senhores vereadores, que acabou de dizer, e para ajudar, né, os motoristas, os funcionários que saem e recebem depois da diária. Então, foi combinado com o prefeito, o senhor vereador falou. Então, a gente vai manter o veto aqui do senhor prefeito para não desgastar mais e ele poder resolver a situação para nós.
E junto nós aqui vamos cobrar.
Exatamente.
Nós aqui vamos cobrar resultado, vamos cobrar resposta do Executivo.
Eu quis deixar bem claro aqui e também gravado, né? Que qualquer... A gente pode pedir a cópia, qualquer
Sim,
hora
certeza.
Que precisar. E é só isso mesmo. Muito obrigado.
Então, isso aí, eu acho que você explicou certinho o projeto que nós assinamos. E... O projeto, é conversando que se resolve mesmo. Eu acho que
Sim,
a forma que você fez é a mais correta. De estar mantendo o veto e regulamentando pela aplicação do dinheiro na conta do motorista e descontando, já automaticamente está na conta. Né?
Sim.
Então são duas coisas que precisa fazer essa semana, presidente. Se puder, essa questão aí desse veto aí do prefeito, a questão da Copasa, se possível marcar com alguém aqui para nós, meio de semana, estou aí à disposição. E providenciado minha visita lá com o promotor para a relação das
TAC, para a gente negociar o TAC.
Do vereador. Porque se eu ficar só na conversa também, que a semana que vem é a mesma conversa com a Paz de novo. Aí não conversamos com ninguém de novo. Então ou não conversamos, então larga isso para lá.
Doutor Célio.
Solicito à Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas que atente ao prazo para apresentação do parecer sobre as contas do Executivo, exercício de 2019. Fiquem atentos, por favor, comissão. Obrigada. Votação da proposição requerimento número 32. Requer cópia de contrato com a empresa Convênios Card. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson. Menino aí, sério. Mandando. Projeto de lei. 921. Ratifica a primeira alteração realizada no contrato de consórcio regional de saneamento básico com SANE e das outras providências. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson. Célio.
A favor.
Banana.
A favor.
Primeira votação, tá, gente? Essa. Primeira votação também, 1021. A emenda aditiva número 1, né? Que do vereador, do projeto do vereador Rogério. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson. Célio, Banana.
Por favor.
Aí agora, a primeira, a gente votou a emenda, agora vai votar no projeto. Antônio.
A favor.
Elton.
A favor.
Rogério.
A favor.
Jonathan.
A favor.
Juninho.
A favor.
Nelson.
A favor.
Célio.
A favor.
Banana.
A favor.
Obrigado. Projetos de lei complementar. Essa foi a primeira votação, tá, gente? Projeto de resolução concede o título de cidadania honorária ao senhor Vladimir do Sacramento, autoria de vereador Júnior, Olívio e Jonathan. Leitura e envia às comissões permanentes. O veto altera o artigo 6 da lei 1162, de 2 de maio de 2013, e revoga integralmente a lei número 1268, de 22 de outubro de 2015, e das outras providências. Autoria dos vereadores Jonathan, Olívia, Célio, Antônio, Júnior e Luiz Rogério. Votação do veto. Antônio?
A favor.
Permaneça vetado, é a favor, sim.
Rogério?
A favor do veto.
Jonathan?
A favor do veto.
Juninho?
A favor do veto também, senhor presidente.
Nelson?
A favor do veto.
Célio?
A favor do veto.
Banana?
A favor do veto.
Fica mantido o veto. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. Muito obrigada. Os trabalhos serão suspensos para levar tudo dado.
Ok, não. Já leu.